talvez fosse a altura certa para o PS finalmente assumir a responsabilidade pela falência, pela bancarrota do país e pedir desculpa aos portugueses por ter tido um primeiro-ministro que teve o nome de José Sócrates. É uma vergonha que o PS continue a falar da bancarrota e não peça desculpa aos portugueses por ter tido um líder e por ter tido um primeiro-ministro com o nome de José Sócrates. Agora quero-lhe também dizer outra coisa, Sr. Deputado. Os dados oficiais não mentem. Com o PS, com a geringonça, com a governação conjunta com a esquerda, o peso do IRS nos salários teve sempre a aumentar. E foi em 2024 que o peso do IRS nos salários desceu, e desceu pela primeira vez para 8%. E, Sr. Deputado, já agora, era importante que o PS explicasse como é que vai votar a proposta que é apresentada pelo Governo. Se vai fazer aquilo que está implícito no seu programa eleitoral, que é desistir de reduzir o IRS, uma vez que nem uma linha dedicou à redução do IRS no seu programa eleitoral, ou se, pelo contrário, diz lá para fora e para as pessoas que nos estão a ouvir, que se vai juntar ao Governo, que se vai juntar a esta maioria para conseguir o objetivo nobre e valioso de reduzir o IRS sobre as famílias. Era bom que o PS explicasse isso o mais rapidamente possível. Quanto à pergunta feita pelo Sr. Deputado Alberto Fonseca, dizer-lhe que não, Sr. Deputado, eu estava à espera que os resultados deste Governo fossem exatamente estes. O Governo comprometeu-se em campanha eleitoral a reduzir o IRS e, pouco mais de uma semana depois de ter sido investido nesta Casa, apresentou uma redução de IRS. E assim continuaremos. Reduziremos 2 mil milhões de euros o IRS, contra toda a posição da esquerda, contra a posição hipócrita do PS. Para nós, o importante é reduzir o IRS sobre as famílias.
Sr. Deputado Inês Sousa Real, um minuto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Paulo Múncio, nós ouvimos-no aqui a si e também ao PSD numa espécie de preview em relação ao debate amanhã do IRS, mas há algo que, de sexta-feira, peço desculpa, mas há algo que efetivamente esqueceu e deixou de fora nesse seu discurso em prol das famílias. É que há uma injustiça por corrigir desde os tempos da Troika e desde a renegociação dos contratos a que as famílias foram obrigadas a ser sujeitas para pagar o crédito à habitação, e esse garrote o Governo, nem o do PSD e CDS-PP, nem o do PS desfizeram, que é o facto das famílias não poderem deduzir os juros com o crédito à habitação, nem os mais jovens, nem as famílias que, por força da crise e das sucessivas crises que temos enfrentado, se viram obrigadas a renegociar os seus créditos. Isto é uma profunda injustiça social e pergunto-lhe se concorda que está ou não mais do que em tempo de corrigirmos esta injustiça, tal como propõe o PAN e vai levar já a debate na sexta-feira, e mais longe. Também temos aqui os impostos indiretos, neste caso o IVA, que continuam a asfixiar as famílias. E não ouvimos nem uma palavra para a descida do IVA, nomeadamente na alimentação, o cabaz alimentar que o CDS também falava e acompanhava o PAN nesta matéria, ou até mesmo a alimentação dos animais de companhia e a saúde animal. E pergunto, já que falamos de família, se está ou não disponível o CDS para, junto do Governo, pedir que aprovem as medidas do PAN nesta matéria e aí sim chegarmos até às...
Sr. Deputado Jorge Pinto, do Livre.
Posso?
2 minutos, sim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Núncio, eu fiquei um bocadinho curioso com a sua intervenção, porque o senhor fala constantemente de impostos e de liberdade, mas há um claro, ou uma clara diferença no entendimento de liberdade do Livre e daquilo que é o entendimento do CDS, e nesse particular está bem acompanhado pela IEL, pelo Chega e pelo PSD. Porque para o Sr. Deputado parece que ser mais livre, parece que a única maneira de ser mais livre é pagando-se menos impostos. E parece que, em relação a isso, o Estado, quanto menos presente estiver, mais livre é o cidadão. Ora, isto não é real. Mas ainda antes de dizer porque é que isto não é real, deixe-me dizer-lhe uma coisa muito clara. Mais ninguém do que o Livre quer que os portugueses possam pagar menos impostos. Mais ninguém do que o Livre quer que os portugueses tenham um Estado que funciona, que é eficiente e é eficaz. E acho que as nossas propostas, ao longo da nossa existência, são muito claras em relação a isso. E eu tenho aqui uma série de perguntas, algumas delas um pouco retóricas, admito, mas gostaria de saber se o Sr. Deputado tem consciência que mais de 40% das famílias portuguesas não pagam sequer IRS. Gostaria também de saber se o Sr. Deputado está de acordo quando o LIVRE diz que uma das grandes ferramentas para trazer mais progressividade fiscal, ou seja, mais justiça fiscal para o nosso país, é através do IRS, mas que aquilo que é agora proposto pelo Governo da AD, que o senhor e o seu partido apoiam, não traz mais progressividade fiscal, muito pelo contrário. Portanto, gostaria de saber se concorda com isto ou não. Gostaria também de saber se o senhor deputado e o seu partido e o seu governo irão apoiar o LIVRE, como quando, e já aqui hoje foi anunciado, dermos entrada a uma proposta que quer baixar a taxa normal de IVA, para que Portugal não seja dos países da Europa onde esta taxa é mais elevada. Vai acompanhar-nos ou não vai? E ainda também gostaria de lhe perguntar se o senhor deputado não acha que há ferramentas a nível internacional que podem trazer mais justiça fiscal. Foi notícia esta semana que os Estados Unidos se querem retirar do acordo global para um IRC global que já tinha sido acordado pelos próprios Estados Unidos também. Está o Sr. Deputado de acordo com isto ou não está? E uma última pergunta, se está o Sr. Deputado também disponível para acompanhar o LIVRE e os outros países, nomeadamente Espanha e o Brasil, que querem a criação de um imposto global sobre os mais ricos para que precisamente se possam proteger as famílias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Monsos, 3 minutos para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, respondendo primeiro à deputada Inês Sousa Real, Sra. Deputada, não sei se percebeu bem a proposta do Governo. A proposta do Governo pretende reduzir o IRS em 2 mil milhões de euros até 2029. A redução de 2 mil milhões de euros ultrapassa em muito a totalidade da dedução à coleta por crédito à habitação que hoje existe. O que significa que as famílias, todas as famílias, aquelas que têm crédito à habitação e aquelas que têm arrendamento vão ser beneficiadas com esta proposta do Governo em muito maior valor do que seria se houvesse uma proposta como aquela que o PAN apresenta de apenas de redução ou de aumento, neste caso, das deduções à coleta com o crédito à habitação. Sr. Deputado Jorge Pinto, dizer-lhe que o Sr. Deputado acabou por confirmar tudo aquilo que eu disse do púlpito. Os programas eleitorais de todos os partidos de esquerda, nomeadamente do LIVRE, têm uma mesma obsessão: aumentar, seja de forma for, os impostos em Portugal. E o Sr. Deputado só fala em aumentar impostos. É sobre o património, é sobre o rendimento, é sobre o consumo. O Sr. Deputado só sabe falar de impostos, está obcecado em falar de impostos. E, Sr. Deputado, nessa matéria distingue-nos um oceano. Para nós, de facto, esta é uma questão de liberdade, porque parte de uma diferença substancial. Para o Sr. Deputado, o dinheiro público é dinheiro do Estado. Para nós, o dinheiro público não é dinheiro do Estado, é dinheiro dos contribuintes. E por isso, Sr. Deputado, é fundamental, ao contrário da esquerda, que quer manter as famílias dependentes de um Estado pesado e que por isso continua a manter os impostos elevados, nós queremos libertar as famílias de um peso excessivo do Estado e por isso é que apresentamos esta proposta de redução de 2 mil milhões de euros no IRS. Senhor Deputado, para nós é fundamental, fundamental, na reforma do Estado que comece, como o Governo começou, com uma redução de impostos. Porque, como lhe dizia, a redução de impostos permite equilibrar, neste momento, os pratos da balança que estão muito desequilibrados. Neste momento, o Estado vale muito mais que as famílias e as famílias têm que ganhar liberdade, têm que ganhar poder aquisitivo para poderem equilibrar a sua posição com o Estado. Mas, por outro lado, é fundamental reduzir os impostos, porque é fundamental adaptar o Estado às capacidades contributivas das famílias. As famílias não podem estar subordinadas à despesa pública sem limites. O Estado é que tem que se adaptar à capacidade contributiva das famílias, permitindo assim aliviar o fardo provocado pelo aumento excessivo dos gastos públicos sem limites por parte do Estado. E por isso distingue-nos tudo. O Sr. Deputado privilegia o Estado e a imposição do Estado sobre as famílias. Nós queremos a liberdade das famílias perante o Estado e a começar fundamentalmente pela redução de impostos, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, Sr. Deputado Inês Sousa Real. Vai chamar.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em setembro deste ano vão-se assinalar os 30 anos da aprovação em Portugal da Lei de Proteção aos Animais. São 3 décadas de avanços, de lutas duras, de conquistas importantes. 3 décadas de um caminho feito com persistência, com coragem e com mobilização de milhares de pessoas que se recusam a ficar indiferentes ao sofrimento animal. Este caminho tem a marca PAN também. Cada passo dado, do fim dos abates dos canis à criminalização dos maus-tratos, à proibição dos animais selvagens nos circos, aos apoios à proteção animal, teve também o nosso contributo. Mas mais importante do que celebrarmos aquilo que conquistámos é garantir que não permitimos retrocessos. Infelizmente, há sinais claros desses recuos. O Governo e a maioria parlamentar parecem querer apagar esse progresso quando ainda ontem passaram de volta as competências da DGAV para o ICNF. Dizem-nos que não haverá recuos, mas na prática aprovaram com urgência a redução do IVA para atividades que implicam tortura animal, enquanto recusam essa mesma descida para a alimentação, os cuidados de saúde e bem-estar nos animais que vivem nas nossas casas junto das famílias. Falam em reforçar a proteção animal, mas já entramos em julho e os avisos para os apoios aos centros de recolha, às associações, às escudadoras, continuam também por publicar. Associações e pessoas que todos os dias fazem o trabalho que o Estado se recusa a fazer. Resgatam, tratam, cuidam, promovem para a adoção. Muitas vezes com recursos escassos e em situações desesperantes, e mesmo assim não sabem ainda com o que podem contar para 2025. Nem sempre, senhoras e senhores deputados, o silêncio é de ouro. Neste caso, o silêncio do Governo diz muito. E, aliás, o que nos diz não é nada de bom. Se falarmos de responsabilidade, temos então de puxar também por aquela que é a responsabilidade das várias entidades. Falemos no caso de Vila Nova de Foscoa, onde num centro de recolha oficial, animais foram encontrados feridos, malnutridos, sem qualquer cuidado médico ou veterinário, animais mortos dentro de arcas congeladoras, um cenário de horror num espaço sob a responsabilidade direta do Estado. Foram resgatados 73 animais, muitos deles a viverem sofrimento há demasiado tempo, e só depois das denúncias, do escândalo, do resgate forçado, é que algo foi feito e, para muitos, tarde demais. O PAN exigiu a audição urgente destas entidades, mas há partidos, como o Chega, que, apesar da sua indignação performativa, optaram por adiar, por protelar, por recusar a considerar como urgente este tipo de audições e, acima de tudo, de apuramento de responsabilidades. A coerência, senhoras e senhores deputados, como sempre, ficou à porta. E o mesmo se diga em relação à decisão de retirar o ICNF da tutela do bem-estar animal e entregá-la à DGAV, uma entidade com um histórico não apenas sanitarista, mas de processos prescritos, de uma ausência escandalosa de atuação, como foi o caso de Santo Tirso. Isto não é apenas uma má decisão política, é uma mensagem clara. Para este Governo, o bem-estar animal não é uma relevância. Entramos agora no verão, senhoras e senhores deputados. A época mais negra para os animais abandonados. E todos os anos sabemos o que acontece. Mas onde estão as campanhas nacionais de sensibilização? Onde estão os apoios para evitar o abandono? Onde está a campanha nacional de esterilização? Não está e não existem. O que existe, sim, são propostas como o Estatuto do Cuidador Informal, que vai agravar o problema, vai gerar mais abandono e, acima de tudo, vai tentar justificar o injustificável, que é voltar a abater os nossos melhores amigos, os animais de companhia. E dizíamo-lo com clareza, o abate não é solução. Nunca foi, nunca será e a sociedade civil também não o vai permitir. E por isso mesmo não podemos deixar aqui de relembrar outro tipo de lacunas que têm existido no nosso país. Falamos de Santo Tirso. Estamos a poucos dias de fazer 5 anos desde a noite em que pelo menos 93 animais morreram queimados num abrigo ilegal. 5 anos para chegar até ao julgamento. 5 anos de impunidade e de total ausência de qualquer responsabilização ou mudança mais profunda. E se já de si é difícil aplicarmos a lei no que diz respeito aos animais de companhia, como nos denota este caso de Santo Tirso, para os outros, os que vivem em explorações, em transportes, em matadores, a lei nem sequer lhes toca. É a velha máxima de George Orwell, que continua viva. Todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais do que outros. E por isso mesmo, senhoras e senhores deputados, no entender do PAN, No ano em que celebramos os 30 anos, não só da Lei de Proteção aos Animais, subscrita por António Maria